A Transportista, transporte, mobilidade urbana e um jeito divertido.
Olá, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Aqui você escuta entrevistas com especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar a Adriana Souza. A Adriana trabalha no IABS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, onde ela atua como consultora do projeto de mobilidade de baixo carbono. Ela é doutora e mestre em transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, UNB. Ela também é pesquisadora no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, com foco na mobilidade a pé, na perspectiva da mulher, no Brasil e em Portugal. Ela é formada em administração pelo Centro Universitário Euro-Americano e já foi assessora do Detran DF e trabalhou na Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, exercendo os cargos de diretora de mobilidade a pé e coordenadora de mobilidade ativa. Que mulher maravilhosa, né, gente? Adriana, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast A Transportista. É um grande prazer ter esse encontro, mesmo que desta vez seja virtual com você. Você é uma inspiração para as mulheres atuantes na mobilidade urbana desse país e eu estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Adriana.
Jéssica, eu que tenho a agradecer. Estou muito feliz em poder participar, escutar também, poder colaborar com esse empreendedorismo da mulher, né? No caso do Cast, que eu já sigo e acho super incrível também. Ah, te agradeço por essa iniciativa que eu acho espetacular. Parabéns, né?
Ah, obrigada, Adriana. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o projeto que você está trabalhando hoje sobre mobilidade de baixo carbono. Qual é a relação disso com a mobilidade ativa?
Vamos lá. Bom, como você disse, né, eu trabalho no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS. A gente tem alguns focos, desenvolvimento local, do combate às climáticas, da rede de desigualdade social, entre outros. E dentro do IABS, três temas principais, né, cidades inclusivas, o desenvolvimento rural sustentável e produtivo. E dentro dessa cidade, inclusive, está esse projeto que eu estou atuando hoje, que é o projeto de mobilidade urbana de baixo carbono para grandes cidades. O que que isso significa, né? A gente quer desenvolver ferramentas técnicas de conhecimento para o planejamento e implementação dessa mobilidade mais sustentável. E o que que isso tem a ver com a sua pergunta em relação à mobilidade? Bom, baixo carbono, né? Mobilidade sustentável. Eu acho que já seria esse baixo carbono. Bom, a gente sabe que os meios de transporte motorizados, transporte motorizado individual, o carro, tem uma emissão de gases de efeito estufas impressionante, impressionante. Além de ruídos, além do estresse no trânsito e tal. E a mobilidade ativa, ela entra como uma parte, e eu não gosto de usar essa palavra não, que é alter, mas ela entra como um agregador. Você pode fazer a cidade ser mais sustentável, começar essa redução de poluentes. A mobilidade ativa, sendo ela principalmente focada no, na mobilidade a pé e na cidade, que seria não só a bicicleta, mas como os ciclos, né, tudo que tem os ciclos ali, skates, triciclos e etc. Você começar a trazer essa cidade para além da redução dos gases de efeito estufa, mas para uma cidade mais saudável, mais democrática, que chegue mais perto desses outros modos, e inúmeras vezes e ao longo do nossa construção de mobilidade foi isso que literalmente por quem planeja e cria essas cidades, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se te respondi muito, mas eu vejo por aí.
Não, com certeza eu respondo assim. Eu também, eu acho que a gente precisa batalhar, né, para mudar esses termos de. Tem muita gente que ainda fala transporte não motorizado, ao invés de transporte ativo, mobilidade ativa, e a questão do alternativo também, quer dizer, alternativo considerando o quê, né? O que é então o padrão? E
Exatamente.
você mora em Brasília, que é justamente a cidade icônica do padrão automóvel no Brasil. E aí, por conta disso, eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que você fez seu mestrado e doutorado na UNB e trabalhou no Detran e na Secretaria de Mobilidade do DF. Então, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes por que Brasília é uma cidade que é tão inóspita para pedestres e ciclistas e quais as principais barreiras para implantar uma mobilidade menos motorizada, mais ativa nessa cidade.
Certo. Bom, Brasília, ela tem uma peculiaridade, digamos, até interessante, né? Porque ela foi uma cidade planejada, projetada, porque planejada nem sempre, mas projetadas. E aí, Brasília tem umas distâncias, assim, se você for considerar o Distrito Federal como um todo, porque há uma ação, né, inclusive na própria academia, dentro do governo, o que seria Brasília, o que seria Distrito Federal, será que se a gente usar Brasília, a gente está englobando todas as cidades, as regiões administrativas, que antigamente eram chamadas de cidades satélites? Então existe essa discussão. Eu adoto como eu acho que é uma cidade única, apesar de não... E por que ela não é única? Bom, quando eles planejaram, né, esse corte, começou a fazer planejamento, esse projeto do plano piloto, então ele pensou que se ele colocasse os prédios, isso assim, os acessórios, né, se ele te desse acesso, escola e tal. Então ele planejou isso aqui no plano piloto, digamos assim. Então o plano piloto ele é cercado de prédios que as pessoas passam por debaixo. Eu acho super engraçado, porque recebo pessoas de fora da minha casa, e uma das coisas que elas falam assim: nossa, Adriana, eu nunca imaginei que eu passaria debaixo da sua casa. Eu acho super engraçado isso, porque eu cresci, então para mim é super natural. Mas foi uma ideia dele, que era uma ideia até bem interessante. Então ele faz uma construção, um urbanismo de que as pessoas pudessem se relacionar com a cidade. Só que muitas coisas do que a gente planeja, né, você sabe muito disso, que a gente vai lá, estuda e planeja, na prática não forma. Então o que aconteceu com Brasília, né? Brasília foi criando essas cidades satélites, que eles chamavam, né, essas favelas, bem perto do centro de Brasília. Costuma até dizer que Brasília não tem centro, porque ela é bem diferente das outras cidades. Mas ficou esse aspecto de cidades precárias perto desse centro de Brasília. E aí eu acho que na década de 80, pelo menos, ou até antes, na verdade, existiu uma força-tarefa do Distrito Federal de alejar essas cidades, de colocar para distante. Então começaram a criar das cidades dormitórios. As pessoas vão para suas casas porque elas não conseguem morar perto onde elas trabalham, e elas gastam, sei lá, uma hora para chegar nesse trabalho. Então elas só vão para casa para dormir. Então chamam-se cidades dormitórios. São cerca de, talvez para uma grande cidade, né, bem grande cidade, meio sidérico, muito, muito longe, mas para cá, assim, são 30 quilômetros, 32, 40, são pessoas que trabalham no centro de Brasília. Então construir uma cidade que fosse hospitaleira, mais agregadora, foi algo muito difícil, apesar de até pensado pelos urbanistas da época. Mas é fato, até pela construção que a gente tem, né, de planejamento de cidade, de quem cria a cidade, né, quem criou essa cidade. Então foi bem na época de 50, 60, enquanto esse automóvel estava no Brasil, várias rodovias foram criadas, para pudessem ter mobilidade de um lado para o outro. Não é por aí que a gente deve focar num planejamento de mobilidade. Esse equilíbrio da matriz de transporte não foi pensado de fato. Então a Brasília é uma cidade mesmo, eu acho que não tenho como discordar dessa frase. Até porque muitas pessoas que eu conheço vivem em Brasília, que saem das suas cidades natais, Brasília, por concurso, por qualquer outra, por querer estudar, enfim, elas sentem na pele o distanciamento que Brasília tem dos corpos, né? Brasília, a gente costuma dizer que você não conhece seu vizinho, tem uma certa pressão, né, opressão mesmo. E várias pessoas me perguntam: cadê as pessoas? Elas deslocam. Mas aí, se você for para essas cidades mais afastadas, você já vai ver um entrosamento maior das cidades com aquele urbano, com aquela construção que foi dada ali, que é muito diferente desse centro aqui de Brasília, desse plano piloto, das regiões mais, digamos assim, com alto padrão, alto poder aquisitivo, né, que realmente as pessoas são formadas de, eu costumo dizer, e outras milhares de pessoas dizer, que é cabeça, tronco e rodas. Alguns já levaram as rodas para mobilidade, para acessibilidade, para bicicletas, entre outros, mas se permanece bastante com o automóvel aqui em Brasília. Então é difícil realmente construir com a distância que Brasília é uma cidade para outra, com essa construção muito focada na indução do motor, né, se deslocar por modos motorizados, esquecendo que inúmeras pessoas não teriam, por exemplo, um poder aquisitivo, e muitas não iam querer se deslocar por automóvel. Então é um desafio enorme trazer a cidade, Brasil, uma cidade mais humanizada. Mas nem tudo está perdido, a gente pode chegar.
Com certeza. Eu não conhecia essa do cabeça, tronco e rodas. Achei bem interessante. Quando eu fui para Brasília, isso também foi algo que me impressionou, assim, o fato de que realmente você praticamente só via os carros. Era muito difícil você enxergar pessoas, né? E uma coisa que me impressionou muito, eu não sei se continua assim, mas a última vez que eu estive aí, me impressionou muito que as pessoas dirigiam muito bêbadas, assim. Todo mundo ia para balada de carro e achava normal, e era bem normalizado isso, algo que em Recife não é. Lá tem muita lei seca funciona bem, e as pessoas não, geralmente não, têm bastante medo de dirigir após terem consumido alguma bebida alcoólica. Em Brasília eu vi muita gente chegando de carro e todo mundo bebendo. Isso me preocupou bastante. Não sei se melhorou alguma coisa de 5 anos para cá. Foi a última vez que eu estive lá, fazem 5 anos.
Olha, Jéssica, eu acho que é um pouco sazonal, assim, sabe? Tem épocas que eu percebo, principalmente quando eu trabalhei no Detran, não sei se é porque eu estava também inserida nesse contexto, né? Há um esforço muito hercúleo, assim, dessas governamentais, isso eu não posso deixar de dizer, no controle. Mas há também, exatamente por ter Brasil nessa construção de capital, de cidade, com qualidade de vida, esquecendo das outras Brasílias que cabem, são várias, mas as pessoas, elas quase não levam, sabe? Exatamente pelo poder aquisitivo alto. Eu lembro quando eu era adolescente, te dar uma ideia, muitas pessoas paravam assim e falavam para os guardas, a gente, tipo assim, você parava o carro e você sabe o que você está falando? O meu pai é tal. Isso era muito comum, isso era muito comum em Brasília, ou seja, usar o seu poder, usar o seu privilégio para sair daquela educação, né? Uma conscientização, na verdade, que serve para toda a população, serve para toda a cidade. Então, isso realmente também me preocupa, mas eu acho que é um pouco sazonal. Já existe em épocas assim na minha percepção, houve uma consciência muito grande da população em que diminuiu-se bastante a questão das multas por alcoolemia e acidentes exatamente por alcoolemia, mas é algo que o governo não entrar com a sua ação mais ativa de conscientização e educação, realmente vai relaxando, deixando de ter, não sei explicar porquê, mas de ter essa consciência mais coletiva.
É verdade, você tem razão. Bom, mas mudando um pouco de assunto agora, a sua tese se chamou Mulher é uma Força que Caminha. Adorei o título. Então eu queria saber de você, Adriana, no seu entendimento, qual é o impacto do gênero nas relações com a cidade e com a mobilidade urbana? Que resultados a sua tese aponta nesse sentido?
Olha, Jéssica, eu quero dizer que nosso podcast vai durar umas 5 horas. É a parte que eu mais gosto de falar. Tô brincando, tá?
Olha, tudo bem.
A minha tese, uma coisa muito... Era algo que gritava, assim, se eu posso começar por aí. Gritava mesmo, por quê? Eu tenho, né, inúmeras mulheres dentro da minha família, amigas, etc., que acabavam relatando, dizendo coisas para mim que pareciam muito iguais, apesar disso, né, cada uma. E aí eu comecei também por um sentimento meu de tentar usar a cidade de forma. 2016, 2017, não me lembro agora certinho, acho que foi 2016, eu vendi o meu carro para ter exatamente usufruir dessa cidade com os modos de transporte público, né? Então eu quis viver isso. E aí eu tinha esse medo, essa dor, essa preocupação, essa coisa toda, e foi me incomodando. Então a tese, ela veio como um grito, sabe? Uma inquietude que estava assim, se fala de gênero, as pessoas elas usam de uma forma muito neutra tudo, né? Vamos criar uma solução, e uma solução muito neutra, que não tem uma interseccionalidade de variáveis como gênero, como raça, como econômico. Tudo me incomodava muito. E o mais curioso é que a proposta do departamento, né, de transportes, que como vocês ficam na faculdade de engenharia civil e engenharia civil e ambiental, né, dentro da faculdade de engenharia da UNB, obviamente, eu acho que no máximo duas professoras, né, duas mulheres. E o primeiro seminário, o meu orientador foi ótimo, acordou, mas ele não sabia orientar na parte de... Mas o primeiro seminário impactou bastante a receptividade dos homens que estavam ali. Apesar de eu adorar, todos eles estavam ali para me julgar, né, criticar, para orientar, era algo assim... Sabe quando a pessoa fica sem saber se situar, né? As frases que eu ouvi foi, bom, não sei te dizer nada porque eu não me sinto contemplado. E aquilo mexeu tanto comigo. Foi. E eu acho que você, sendo professor também, doutora, você deve... Que a gente não consegue dar, muitas vezes, a réplica que a gente quer falar.
Adriana, aconteceu exatamente comigo a mesma coisa, na minha qualificação. O professor, um dos mais velhos do departamento, alguém eu respeito muitíssimo, mas ele chegou e disse, não existe diferença de gênero, isso é invenção. Não existe, porque a sua orientadora ganha a mesma coisa que eu. Então não tem diferença, não. Aí eu fiquei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Socorro.
Socorro, né? Não, é esse. E eu lembro que, assim, aquilo tava dentro de mim, assim, quase que, meu Deus, eu preciso responder isso. E o meu orientador ao final, ele falou, Adriana, você quer falar alguma coisa? Quero falar, eu quero ir, né? Eu falei, olha, professor, bem-vindo ao mundo da mulher. A mulher muitas vezes não se sente representada em várias planejamentos, na gestão. E aí eu lembro que a cara dele, assim, porque eu acho que ele recebeu o que ele tinha, sabe? Assim, eu acho que ele nem... Ele não tinha nem reparado na frase. Então, assim, quando eu rebati, ele reparou, sensato, né? Então, às vezes, falta mesmo, assim, um pensamento mais profundo do que representa o gênero. Então, assim, o gênero tem um impacto para mim dentro da questão da mobilidade urbana ou do planejamento da cidade, assim, enorme. E não só gênero, outras variáveis, como raça, como sobreposição. Mas gênero, eu particularmente sempre defendo e acabou, não, a gente não pode mais falar de algo neutro, de solução neutra. As soluções precisam ser diversificadas, né? Você precisa colocar em etapas, entender quem é a cidade, quem se move, quais são as necessidades das pessoas, quem são essas pessoas, né? E uma das coisas que eu ficava me perguntando é quem construiu as cidades e para quem foram cidades? Quem são os exemplos? Né? Onde que eles buscaram, eles, no sentido masculino, buscaram essas soluções tão neutras de pessoas? As pessoas não são neutras. E entrar no mundo do gênero, para mim, foi uma assim, sabe, uma surra, porque mesmo eu me achando uma mulher tão desconstruída, digamos assim, eu percebi o tanto que eu não era. É um aprendizado mesmo, entrar nessa esfera do gênero, porque a gente vai entendendo que, primeiro, né, mulher não é homogênea, né, não é porque a gente é classificada enquanto mulher que a gente tem uma classe homogênea. Existem diversas especificidades dentro dessa classe. Tem mulheres trans, tem mulheres negras, tem mulheres lésbicas, tem uma série de coisas, fui assim, amando, na verdade, apanhando, mas amando, e cada vez mais percebendo o tanto que a gente precisa falar sobre gênero, o tanto que é importante a gente colocar todas essas necessidades. E aí eu construí dentro do doutorado a tese de que as cidades eram opressoras. Elas eram opressoras por si só, porque já não considerava a mulher nos seus infinitos distâncias da cidade, até porque a mulher tem, né, uma sobrecarga de deslocamento, desse deslocamento mais doméstico, mais de tarefas domésticas da casa. Não é dividido de forma equânime com o outro lado, se a gente for só na parte do binarismo mulheres, sem considerar outros vários gêneros. Mas, assim, não é. Então, a gente tem um papel social que é embutido, assim, na gente, enquanto meninas, enquanto a gente vai crescendo, do que a gente pode, do que a gente não pode, onde a gente pode circular, onde circular, a roupa que a gente pode usar, a roupa que não pode... E, assim, uma das coisas que eu fiquei espantadíssima, apesar de ir na pele, escutar de diversas amigas, familiares, mas quando você começa a sair do seu mundo, do seu ciclo, e conversar com outras mulheres e perceber que todas, olha, não teve uma, molestei, não conversei, durante os meus 4 anos de doutorado, que não tive assédio ou de abuso por serem mulheres, né? Por incutirem que são dessa vulnerabilidade empregada, muito para mim, descoberta incrível, apesar de ter no meio do caminho, descoberta incrível que eu quero falar, botar para todas essas coisas que eu fui descobrindo e que eu tenho certeza que tem mais ainda relacionada a esse deslocamento das mulheres, a essa social, a essa cultural, questão econômica, enfim, é uma coisa muito doida. E aí eu acho que para finalizar, eu falei para você, né, que ia demorar, para finalizar isso, né, os resultados, tentei fazer a tese de duas maneiras. E eu vou te confessar que a segunda maneira, na verdade, assim, entrou como primeira depois, mas essa parte quantitativa, ela veio mais por um chamativo da própria engenharia. Voltando lá aos meus seminários, os meus professores falaram assim, bom, Eu gravei alguns dias, né, com mulheres, as entrevistas e apresentei nos seminários. E aí eles falaram assim, bom, eu não sei te avaliar, desculpa, não sei, eu sou engenheiro, não sei te avaliar. E foi assim mesmo. E aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que pensar, né, como é que eles podem me avaliar, pois eu tô aqui nesse departamento de engenharia, eu tenho que também me adequar. E aí eu fui para a parte quantitativa. E aí eu apanhei também bastante, fui lá com força, tinha muitas ajudas, que bom. E aí eu tenho esse de caminhabilidade, do medo da mulher, na verdade, de caminhar. E aí eu encontrei, fiz uma escala de 5, de 1 a 5, por exemplo, dos medos. Entrevistei várias mulheres, fui questionário online, tanto no Brasil como em Portugal, para fazer comparativo. Ah, um adendo que eu não falei antes, sendo uma mulher latina, né, uma mulher brasileira, eu ficava me questionando se a gente fosse para países considerados, né, mais ouvidos, se essas mulheres aí agiriam de forma diferente esse medo, essa opressão. E eu posso te afirmar que não. Existem, claro, guardadas as especificidades de cada país e tal, mas sendo mulher é quase... eu acho que é a única coisa que, enquanto mulheres, é ser mulher. Porque é uma opressão generalizada, é isso, né? Mas é triste, inclusive, mas é incrível ao mesmo tempo, porque eu acho que a única coisa que nos une, não tem como nos tirar, é ser mulher. Porque seremos oprimidas em alguma parte. Aí eu vou acabar por aqui, porque eu não vou acabar nunca.
Obrigada, Adriana. Fazer alguns comentários, o que eu achei muito interessante é que você falou essa coisa de quem planeja, né? E como planeja. Uma coisa que eu sempre penso, que eu falei também com a Gláucia no podcast que eu gravei com ela, é a questão de como são feitas as pesquisas de mobilidade e como eles normalizam isso. Eles dizem, ah, não, porque a gente pega viagens de casa, trabalho e casa estudo, são 85% das viagens. Beleza, mas quantos por cento das pessoas que são minorias vocês estão deixando de fora? Porque quem é que tem trabalho e emprego formal e, bom, emprego formal principalmente no Brasil, né? São os homens. Então, quantos por cento das mulheres vocês estão deixando de fora para poder contar esses 80%? Sabe, é isso que eu acho que as pessoas, os homens, eles não têm essa capacidade de compreender. E uma coisa também que você falou, cara, eu acho que nosso processo de tese foi muito similar, porque aconteceu a mesma coisa comigo da coisa da matemática, né? Eu sou engenheiro, tenho duas formações em engenharia, mas eu também gosto dessa parte mais qualitativa e tudo mais. E aí eu fiz grupo focal na minha tese, primeiro, né? E aí, quando eu apresentei a proposta na qualificação, os engenheiros ficaram desesperados também, os professores que avaliaram. Aí depois, eu fiz, não, beleza, então eu vou fazer, fiz lá uma análise econométrica e tal, tudo direitinho. Aí na hora da apresentação, a minha banca, minha orientadora disse, não, a banca vai ser majoritariamente feminina. E foram quatro mulheres e um homem era engenheiro e tinha uma outra engenheira mulher. E as outras três eram arquitetas. E aí elas gostaram muito mais da parte qualitativa, acharam que o trabalho qualitativo era muito mais rico e que eu não precisaria ter feito a parte quantitativa. Elas disseram que eu ficava como se fosse querendo provar que assim, sabe, um ponto com o quantitativo, mas que o qualitativo era muito mais rico. E aí é isso, a gente fica nessa coisa de estar dentro da engenharia, né, porque os transportes e a mobilidade urbana. Embora tenha uma diversidade gigantesca, eu vou agora para o sexto podcast. Cada pessoa que eu entrevistei tem uma graduação diferente. Ninguém, só uma, a primeira era engenheira civil, todas as outras tinham formações diversas. Mas mesmo assim, a gente continua dentro das engenharias, no geral, e por conta disso, segue essa demanda de ter que ser quantitativo, quando, na verdade, muitas vezes o quantitativo também é programável, assim, você... Também tem vieses que você não consegue acessar. Então, não acho que isso seja... Eu acho que isso é o que a gente precisa melhorar dentro da pesquisa acadêmica no Brasil. Então, fica aí a reclamação. Mas, bom... Mas com relação à permeabilidade... Desculpa, fala.
Só para complementar o que você falou, porque, às vezes, algo que me chama muita atenção é quando a gente fala, né? Ou quando os números falam, ou quando é retratado. E aí a gente vai perguntar assim, minoria em quê? Se a gente for analisar as mulheres, nesse assunto mais binário, mulheres, nós não somos, não somos. Então, por que que a gente é? E é algo que incomodou também, assim, vamos falar da população negra no Brasil, não é minoria. A população de mulheres no Brasil não é minoria. Por que que a gente é minoria? Aí, claro, existe toda uma explicação de que existe essa parte da minoria, porque a gente ocupa menos o lugar de fala, ou que a gente está menos nos lugares políticos, mas a gente não... assim, no meu entender, né, essa porcentagem que se fala de minoria, minoria em quê, né? A gente precisaria muito debater isso, eu acho, dentro dessas ciências mais exatas que tratam, e, na verdade, não...
Não, você tem toda a razão. Eu usei minoria porque eu nunca me lembro um termo mais adequado, mas é algo que também precisa ser mudado do nosso vocabulário, assim como o transporte não motorizado. Vamos falar grupos menos representados, ou algo do gênero. População mais vulnerável. Você tem razão, é porque às vezes eu quero falar e a palavra não vem. Sim, e voltando à questão da mulher, isso que você falou de ser no mundo todo, cara, é muito verdade, assim, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer um artigo, eu comecei a pesquisar sobre o Japão, que é um país que a gente é super desenvolvido, né, super rico, e lá eles têm umas coisas, assim, que são surreais. Academia só para mulher, que aqui tem também, mas já é super popular, hotel só para mulher, e tem uma lei que proíbe que as mulheres... proíbe os celulares de tirar foto sem fazer barulho, sabia disso?
Não sabia.
Tem uma lei no Japão que proíbe que os celulares tirem foto no silencioso. Toda foto que você tira faz barulho. E sabe por quê? Porque os homens, no metrô, tiravam foto das calcinhas das mulheres por baixo do saio. Assim, e aí você vai a Egito, Arábia Saudita, Brasil, México, Estados Unidos. É o mundo todo. Então, acho que você tem toda a razão em dizer que realmente, assim, é algo que nos une a questão de sermos assediadas e oprimidas.
Sim. É triste, né? Mas é verdade.
É. Mas, bom, vamos falar agora um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? A gente roda a roda e é difícil sair desse assunto. Mas, nesse momento, a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19. E aí eu queria te pedir para você falar um pouco sobre o incentivo à mobilidade ativa e como ele pode ajudar no processo de reabertura mais seguro, já que agora a gente está, né, no momento justamente de promover essa reabertura, embora ainda haja um controvérsia sobre se seria o momento correto ou não.
É um momento difícil, eu acho, né? Assim, e pelo menos para mim, nunca passaram por algo parecido. A gente vai tentando trocar a roda da bicicleta, vou trocar por bicicleta, porque eu também, conversando com a Glaucia, eu falei a roda do carro, ela bicicleta, enquanto tá andando. Achei ótimo. A gente tem que trocar a roda da bicicleta enquanto ela tá andando. E aí, essa questão da mobilidade ativa nessa pandemia que a gente tá vivendo, para mim é algo muito interessante. Sabe quando a oportunidade que a gente tem de colocar para frente algo que é importante desde sempre, mas que não teve espaço para se mostrar? É mais ou menos. As pessoas esquecem, assim, enquanto até mesmo cidadãos, assim, que usufruem da cidade, que há algo misconcebido, que é o movimento. Se movimenta, a gente não fica parado, a gente vai se movimentar sempre. Então, assim, a mobilidade, ela é algo inerente, a gente olhar pela mobilidade a pé. Mesmo pessoas em cadeira de roda, mesmo com alguma mobilidade reduzida, elas vão caminhar, elas vão se deslocar de um lugar a outro. E a bicicleta, ela centro da mobilidade ativa, ou outros, né, mesmo as bicicletas elétricas, enfim, para dar essa, talvez, essa celeridade de que a mobilidade a pé, às vezes, é inserida. Então, se você pegar, assim, raios, metros, você vai aí pedalar numa velocidade até muito baixa, assim, sei lá, 12, 13 km por hora, assim, você vai aí atingir uma distância bem, bem razoável, colocar. E dentro dessa pandemia que a gente está vendo, do distanciamento físico, né, que a gente tem que manter o distanciamento físico, que a gente tem que ter essa preocupação com a saúde e tal, eu acho que é calhar de promover mesmo a mobilidade ativa em épocas tão difíceis como essa. Até porque, se você for ver, em épocas como pandemia e entre outras espécies no mundo, os privilégios voltados a 100. Por quê? A gente tem inúmeras pessoas que conseguem ficar nas suas próprias casas, trabalhos remotos, teletrabalho. Tem uma população que não consegue. E normalmente a população que são as populações da periferia. E o que essas populações da periferia vão fazer? Vão se deslocar majoritariamente transporte e modos ativos. Então, se a gente for pegar a complementariedade dos modos de transporte e os modos ativos só, a gente produziria aí, talvez, esse espaço, esse distanciamento físico, essa preocupação com a saúde, e não só com a saúde, enfim, inúmeras outras coisas que engloba a saúde, né, que é uma cidade, mas que é a interação que a gente não pode ter hoje, né, mas a interação do ser humano com o espaço público, enfim, de uma forma muito mais segura mesmo, acho que a palavra é essa, de uma forma muito segura do que a gente tem de apresentar hoje. Eu vejo, assim, uma grande oportunidade. Confesso para você que eu vi pouca coisa no Brasil, vi pouquíssimas coisas aqui no Brasil em relação à mobilidade ativa. Se a gente for para a Europa, tem vários incentivos, né? As ciclofaixas ser criadas, alargamento de calçadas para ficarem muito próximas umas às outras. Enfim, coisas que a Europa, ali a Austrália também, tem coisas que eles estão fazendo que a gente está perdendo muito tempo de não fazer. E eu custo a entender por que, né? Por que que a gente não dá esse incentivo? Porque se a gente olhar financeiramente, é mais econômico, se a gente olhar pela parte da saúde, tem mais benesse para a população e para a cidade. Se a gente olhar para uma questão de segurança, é melhor. Eu não entendo onde a gente falha porque não faz isso. O que você acha, Jéssica?
Eu acho que é justamente essa questão de quem está tomando a decisão. É por isso que eu criei o canal da Transportista e aqui, né, o podcast, porque eu acredito que o que existe no Brasil hoje é uma desinformação muito grande do senso comum sobre o que seria necessário nas cidades para que as pessoas conseguissem se deslocar. E eu acho que quem não é da área de transportes não tem essa noção que a gente tem muito clara de que é necessário você investir no transporte ativo e no transporte público para que todo mundo possa se movimentar. Então, se você fica injetando dinheiro só no transporte privado, que é o que geralmente os governantes acham que vai solucionar, né? Fica aí construindo viaduto, alargando via, a torta e direito, gastando milhões e milhões de reais, e que quem trabalha com transporte sabe que, no fundo, isso não serve para nada. Então, acho que é isso, existe um descolamento entre o entendimento da população no geral, e nessa população no geral eu coloco inclusive os governantes, que são leigos na área de transporte, né, eles são políticos e tudo mais, e as pessoas que trabalham na área de transporte, que praticamente têm um pensamento unânime de que é necessário resguardar, proteger e incentivar os modos ativos e o transporte público. E aí, minha energia toda eu gasto nesse sentido, de tentar levar essa informação para a maior parte da população, para que a gente consiga chegar a um novo patamar, que é o que eles já conseguiram, de certa forma, alcançar na Europa, por exemplo. Você falou também na Oceania, na Austrália tem uns iniciativas interessantes. Mas com relação à pandemia, mesmo nos Estados Unidos, cara, a NACTO, né, que é norte-americana, a Associação Norte-Americana das pessoas que trabalham no transporte, lançou aquele guia maravilhoso, e dentro dele tem exemplos de inúmeras cidades americanas, mostrando como eles fizeram para adaptar as ruas para a reabertura, inclusive com relação ao transporte ativo lá, que é um país conhecido por ser voltado para o automóvel, né? Então, já que o Brasil gosta tanto de copiar os Estados Unidos, eu acho que podia copiar nessa parte também, que até eles estão percebendo. É, até os Estados Unidos, que foi quem empurrou o modelo automobilístico goela abaixo no Brasil, na época que você falou da criação de Brasília, né? Empurrou goela abaixo a indústria automobilística no Brasil para que Juscelino Kubitschek promovesse a industrialização brasileira via setor automobilístico. E até eles perceberam que é impossível. Tipo, Los Angeles tem uma via com 24 faixas, com as 24 faixas engarrafadas. Então, eles viram que não tem como. E estão tentando reverter isso, estão tentando incentivar mais o transporte público, mais os modos ativos também. Então, acho que a gente precisa acordar e perceber que não adianta. A gente está, jogando dinheiro no
balde. A gente parou, né, em relação a esse planejamento, porque você trouxe realmente a questão dos Estados Unidos muito bem. E eu não sei se você conhece aquela analogia, não lembro quem foi que falou, mas do cinto e da do
sistema Luiz de ar, né? É, Luiz Monfort.
Muito obrigada.
Não adianta alargar vias para combater o congestionamento, é como afrouxar o cinto para combater a obesidade. Eu amo essa frase.
Exatamente. Eu acho também ela muito legal, né? Porque assim, você emagreceu, você tá mais saudável? Não. Você só aumentou ali o botãozinho, o espaço para se confortar. Viu? E é exatamente o que faz esses nossos sistemas, nessas nossas cidades já saturadas, sistema viário também saturado, produzindo inúmeros de congestionamentos, perdas de tempo, várias coisas que acontecem com esse planejamento equivocado, dando um enfoque realizado, de mais individual, no caso.
Isso. E assim, essa frase, ela não é recente, ela é de meados do século passado. E tem nos Estados Unidos já eles começaram a demolir via expressa e viaduto na década de 70. Tem isso lá, tem um destaque só sobre isso no meu Instagram também. Então, assim, não é como se a gente estivesse propondo algo super revolucionário e novo. Não, gente, tem 50 anos que estão fazendo isso mundo afora. E a gente aqui no Brasil continua construindo. Eu moro numa cidade que praticamente não tem viaduto. E agora eles estão gastando 70 milhões para construir um viaduto lá perto da universidade, e fizeram mais outras obras horrorosas lá na parte da costa, assim. Então, em lugar de aproveitar, né, que a cidade não fez em 50 anos, para não ter que demolir, não, constrói agora, 50 anos depois que o povo já começou a demolir. Eu não consigo entender qual é a lógica, não, mas tudo bem, a gente segue na luta. Bom, Adriana, vamos falar agora um pouquinho sobre você. Eu sempre soube que no transporte havia pessoas de várias formações, mas me impressiona, né? Eu falei que as 6 entrevistadas até agora, cada um tem uma formação diferente. Engenharia civil, publicidade, matemática, física, geógrafa e agora você que é administradora. E todas acabaram trabalhando em transporte. Me conta um pouco sobre a sua trajetória e como você começou a trabalhar com mobilidade urbana.
Conto. Bom, é assim, para mim existe divisor de águas. Foi quando eu me mudei, eu tinha uns 18 para 19 anos, ou 19 anos já completo, Quando eu morei em Amsterdã. Cheguei em Amsterdã, super novinha, né, e tal, e comecei a perceber que a cidade tinha uma dinâmica, ainda mais eu saindo de Brasília, cidade completamente, muitas vezes, parada e retrógrada. E cheguei lá e vi essa uma coisa dinâmica, uma coisa, não sei, eu comecei a gostar muito. Obviamente, comprei minha bicicleta, usei o transporte público como nunca, percebi que existia vida, né, percebi que eu poderia viver sem um carro, porque aqui em Brasília, principalmente antigamente, eu acho que hoje vem mudando mais, mas antigamente, quando eu era menina, o sonho de cada menino era ter o seu próprio carro, porque era assim, a tal sonhada liberdade mental. Então cheguei lá e falei de carro, né? E aí eu achei incrível e tal. E aí eu morei praticamente 3 anos lá em Amsterdã. E quando eu voltei a Brasília, choque assim, de realidade, por encontrar um pensamento retrógrado, encontrar coisas paradas, parecia que eu tinha voltado, não sei, que eu tinha adiantado uns 3 passos e voltado assim para o Brasil. E era muito ligada assim, de me sentir fixada num lugar, eu seria ir para uma festa, por exemplo. Não tinha uma condução pública que me levasse lá, um transporte pedir. Antigamente não tinha esses aplicativos, né, e tal, então eu tinha carona dos meus amigos que me levassem até o local. Às vezes até para ir eu conseguia ir, mas voltar eu não conseguia voltar. Então eu fiz muita coisa de ficar, por exemplo, na rodoviária do plano piloto esperando o ônibus 3 horas da manhã para casa, depois uma festa. E aquilo tudo começou a me intrigar, assim, o que acontece na cidade? O transporte público parece que funciona, as pessoas são fechadas e tal. E aí logo no Detran, de trânsito aqui. E aí eu comecei a trabalhar com segurança viária e também principalmente da ciclabilidade. E aí nossa, eu achei isso muito interessante. Só que esbarrava um pouco, que as pessoas me achavam muito nova, ou seja, parecia que eu não tinha propriedade para falar sobre aquilo, para cuidar sobre, pra cuidar daquele tema, e não tinha experiência, não era formada em formar, não era arquiteto, não era engenheiro, não era nada, era administradora falando de segurança viária. Quem era eu? E aí eu entrei no mestrado, exatamente. Foi um incentivo, eu quis saber mais, eu quis me inteirar mais e eu quis ter o meu lugar de fala ali no espaço. E aí, quando eu me formei mestrado, eu trabalhei dentro do CEFTRU, que é um departamento na UNB, que também cuida de transporte, de mobilidade. E aí, depois, eu fui para uma outra secretaria aqui no governo, que é a Secretário, trabalhar exatamente com a parte de mobilidade urbana. E aí, me colocaram para cuidar da parte de bicicletas também, de ciclomobilidade. E aí, eu terminei esse mestrado, já engatei no meu doutorado, e aí, para trabalhar na CEMOB. Aceitei o convite e fui assumir essa diretoria de mobilidade a pé, que era exatamente o que eu desenvolvia no meu doutorado também, com essa em gênero, né? E assim, toda essa condução, para mim, ela veio muito dessa vivência, dessa experiência em uma cidade funcionava, em uma cidade que podia ter a liberdade, que eu conseguia exercer esse direito de todo mundo que está, inclusive, na nossa Constituição, mas que quase, assim, se você for olhar, quem é que usufrui desse direito de ir dentro da nossa cidade, né? Por vários fatores, enfim, por fator de medo, insegurança, por fator de falta de transporte público, por fator de economia. E aí, quando eu entrei nesse doutorado e estava dentro do governo, estava tentando fazer inúmeros projetos, enfim, aí surgiu a oportunidade de eu ir para Lisboa, fazer doutorado lá. E aí, coincidentemente, eu caí de novo dentro do governo, que eu trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa. Só que aí eu já consegui focar o projeto que eu estava lá, que era o espaço público. Era como promover a segurança das mulheres no espaço público e no transporte. Então, eu já tive essa vivência de estar mais próximo, via dentro do gênero, na mobilidade urbana e gênero. E aí, quando eu voltei, eu tive outro choque. Nossa, outro choque. E olha que eu sou em Portugal, que é o nosso colonizador. A gente tem muitas coisas herdadas. Mas eu tive um choque também de realidade, porque ali em Portugal parecia que a minha voz tinha espaço. Claro, depois eu visitei, né, moradora de Lisboa, e vi que, obviamente, Lisboa, saindo de uma universidade pública do Brasil com uma bolsa de estudo para atuar em outra universidade pública, né, ali em Portugal. Nossa, foi meu gato. E um departamento governamental também. E que o meu lugar de fala, ele era tido. Apesar de também sofrer inúmeras coisas ali, tinha um lugar de fala garantido. E aí eu achei isso muito doido, porque eu voltei para Brasília. Era como se as pessoas me reconhecessem, mas não me reconhecessem também. Enfim, uma coisa um pouco intrusada aí. Até que eu comecei em 2019 a ter esse namoro com o IABS. Assim, não comecei a namorar já em 2019, era só umas paquetas. E aí esse ano eu consegui engatar nesse namoro, muito feliz de estar num lugar que ouvida, Bruno, né? Principalmente pelo que eu estudei, pelo que eu passei. Eu acho que a gente quer só tentar exercer quem conhecido, né? E aprender, claro. A gente só aprende na prática.
Com certeza. E eu acho tão interessante, porque isso que você falou da sua trajetória, né? É muito parecida com a minha. Não sei se a gente já falou sobre isso, mas eu, com 16 anos, eu fui morar na Dinamarca. Eu fiz uma parte do ensino médio lá. E era exatamente isso, assim, eu sentia que eu tinha liberdade. Assim que eu cheguei lá, me deram bicicleta, eu sabia andar de bicicleta. Tinha muito brasileiro que chegava lá e não sabia. Mas eu nunca tinha andado de bicicleta na rua, aqui no Brasil. Eu andava na fazenda dos meus avós, então eu tive que aprender a andar na bicicleta na rua. Eles me ensinaram, inclusive, a sinalizar quando eu entrar, tudo isso. E quando eu comecei a andar e perceber que eu tinha liberdade, porque aqui no Brasil eu não tinha essa liberdade, eu não podia ir para lugar nenhum, assim. Eu dependia praticamente dos meus pais para me levarem para todos os lugares. Como sendo uma mulher branca de classe média e tudo mais. E lá não, lá eu até viajava de bicicleta sozinha e também de trem, né? Dava para ir para todo lugar de trem na Dinamarca. Então foi realmente assim, algo que me impressionou muito e me fez também querer estudar. E é isso, e isso também depois eu percebi quando eu comecei a dar aula com meus alunos que conseguiram ainda ir para o Ciências Sem Fronteiras, e o quanto eles percebiam essa necessidade, sabe, das cidades serem mais sustentáveis, serem mais inclusivas, e que os outros que não tinham ido tinham muito mais dificuldade de perceber. Então, por isso eu lamento muitíssimo que o programa tenha terminado, porque se, mesmo que eles não tivessem aprendido nada nas universidades lá, o que eu duvido, todos os meus alunos que eu, assim, tinham aprendido muito e desenvolveram muito, diversas habilidades que eles não teriam conseguido desenvolver aqui nas universidades. Mas mesmo se eles não tivessem desenvolvido nada, ainda assim, eu acho que valeu a pena o programa ter existido, porque abriu os olhos desses jovens para as possibilidades das cidades, né? Das cidades do mundo. Sim. Então, eles puderam perceber que a nossa realidade não é o normal, porque a gente normaliza estacionar na rua de graça, a gente normaliza o espaço todo viário que é dado para os automóveis, a gente normaliza o transporte público de péssima qualidade, lotado, e quando normaliza não ter calçada e não ter ciclovia, normaliza não ter saneamento, ter lixo na rua. E quando você chega em outro país, em outra cidade, você vê, poxa, aqui é diferente. Por que na minha cidade não é assim? Sabe? Eu acho que muda uma chave aí que é muito importante.
Sim, mas, eu concordo com você, viu? Concordo em gênero e número com você, porque eu acho que a experiência que você vive, às vezes você nem vive propriamente, mas quando você tem uma aproximação de outra realidade, né, é bem diferente, você abrir seus horizontes, essa questão toca muito na questão da representatividade, né? Você se enxerga ali na frente, consegue se aproximar de algo distante, e assim, a Europa em diversos pontos é muito distante da nossa realidade, então assim, experimentado isso me trouxe com certeza novas aberturas, novos pensamentos, uma série de coisas que a gente tenta lutar para ter também. Eu acho que ser capaz de esbarrar em questões muitas vezes políticas e autoritárias de alguns planejadores, pensadores, a gente já sabe.
Sim, mas eu acredito muito no poder da nossa geração, sabia? Tem muita gente boa e eu acho que a gente vai sim conseguir mudar alguma coisa.
Vamos,
a gente vai. Adriana, a gente já tocou um pouco nesse assunto, e esse assunto é um tema que eu já pensei em tirar do podcast, mas ao mesmo tempo, essa semana, uma moça veio me dizer que ela nunca tinha percebido que o que ela sofria era geral, ela achava que acontecia só com ela, o assédio que ela sofria por ser mulher. Então, assim, nós duas nos conhecemos, né, em Bogotá, num grupo sobre assédio no transporte público, nós somos mulheres. Na sua tese e na minha também, a gente abordou temas de gênero. Então, eu queria saber de você, assim, no ponto de vista mais pessoal, se ser mulher já teve alguma repercussão negativa na sua carreira, se você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão por ser mulher. Você já meio que pontuou alguns aspectos durante a sua fala, mas eu não sei se talvez você pudesse trazer alguma experiência mais específica.
Sim,
eu acho que
claro.
É importante a gente pontuar isso.
Sim, sim, eu concordo. Bom, a primeira resposta, se teve alguma repercussão negativa, né? Sim, a resposta é sim, porque a gente precisa entender que nós somos seres humanos e que a gente é formado também psicológico, né? Empresas abalam nossas situações que não tem, situações de assédio. Então, a resposta é sim. Se eu já me senti, sabe, diminuída, já. Eu fui muito assediada no meu trabalhos, em lugares que eu vou citar nomes, em lugares que eu já passei. Fui muito assediada, assim, por homens mais velhos, principalmente, que tinham idade de ser mais do que os pais, porém, mais do que meu pai, meu avô, sei lá. E viam, talvez por eu ser menina demais, né? Essa, e eu acho que nem é uma variável tão significativa, porque eu acho que o mundo machista, ele ataca em qualquer lugar. Mas sim, sofri muitos assédios, muitos assédios. E às vezes naturalizar simplesmente acha que é normal, ou acha que é a única que você colocou aí da forma que chegou para você. Então, eu acho extremamente difícil falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente abre um precedente para ter mais diálogo e talvez não se sentir um, a gente também expõe uma parte que inúmeras mulheres têm dificuldade de falar, né? Do assédio, do que ela sofre no dia a dia, dessa parte opressora, do patriarcal. E aí, quando tem a questão do corpo da mulher, né? Dessa objetificação do corpo da mulher, que o corpo parece que não é nosso. A impressão que eu tenho é que o corpo não é nosso, é que os pensamentos não são nossos, é que os prazeres não podem ser nossos, que existe um querer de ser dono, né? Dono do nosso corpo, dos pensamentos, dos prazeres. Ou seja, eu não quero só botar de ser uma vítima do sistema, no sentido de constatar mesmo, ser algo que praticamente, vamos botar em 99,999 mulheres já passaram em algum momento de sua vida e de repente estão passando agora. É muito difícil, é um assunto muito delicado, que toca essa parte, de falar que não está só, de falar que você tem uma rede, de construir essa rede de apoio para você colocar para fora. Eu já vi inúmeras mulheres, e até mesmo pela minha tese, por conversar com mulheres, que trocaram de profissão, que trocaram de curso, por sofrer assédio de pessoa, assédio de chefe. Isso é muito triste, até dentro de casa mesmo, enfim, sei lá, não vou nem entrar nesse mérito, mas eu assim, queria dizer que não se são só, né, porque isso é algo introjetado, naturalizado, assim, sente, é uma violência que perpassa pelo lado psicológico, corporal, né, intelectual, enfim, é violência, o nome é violência. Não, deixemos de naturalizar a violência, isso não é se expor, isso é colocar para a sociedade inúmeras vezes essa construção social do que é ser mulher, me coloco inclusive à disposição, se quiserem conversar, tem aí o meus contatos, que depois você pode passar também. Mas eu estou sozinha, isso realmente e mente é uma coisa naturalizada que a gente tem que começar a combater.
Com certeza, Adriana. Bom, e minha última pergunta é: se você fosse hoje ingressar na sua vida profissional, teria alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para a Adriana de 18 anos entrando hoje na faculdade?
Nossa senhora, o que eu diria hoje? Olha, pode até parecer um pouco piegas, mas é lutar mesmo. Eu acho que eu tenho muito orgulho quando eu olho para trás. Isso é algo que é muito importante pra gente. Assim, ter orgulho de quem a gente foi, de quem a gente e do que a gente vai ser, sabe? Eu quero continuar a ter. Eu acho que eu particularmente não mudaria nada, porque eu acho que a vida é assim, ela vai mostrando coisas, a gente vai decidindo ao longo do caminho, a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo, a gente não nasce pronto, né? Eu acho que a gente nem morre pronto, mas a gente está aqui para aprender, para usufruir, para tentar ser feliz, e aí entrando numa faculdade, aproveite esse espaço, que é um espaço de troca, um espaço de tudo. Seja curioso, Adriana, seja curiosa, vá atrás, questione, leia, divirta, sabe, assim, aproveite, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse espaço, a gente chama terra, quanto tempo para usufruir das pessoas que a gente ama e que nos ama, de aprimorar os nossos intelectuais, de uma questão mais ativa da criatividade doméstica, de inteligência que a gente possa, ou de conhecimento que a gente possa adquirir dentro de uma universidade, de uma faculdade. Eu acho que às vezes é pouco explorado essa nossa interação que tem, né, dentro da cidade, essa troca de vida, as pessoas que são tão diferentes da gente e na verdade são tão iguais, em busca de uma mesma coisa, que é o conhecimento, né, que a gente se aprimorar. Eu acho que o que ingessa a gente inúmeras vezes é a ignorância, e a ignorância ela é quase uma ilusão, né, se constrói para que as pessoas fiquem na ignorância, e a ignorância é exatamente a gente não se permitir conhecer novas coisas, né, a gente não se permitir E não necessariamente você precisa estar na faculdade, não, ou na cidade, não. É você experimentar, ter empatia diferente da sua, tentar compreender o mundo que é muito seu, tentar ver por filmes, por leitura, por diálogo, sentada num bar, dialogar, entender e aproveitar. Eu acho que eu diria isso para a Adriana, de 8 anos. É curiosa, vá atrás e não seria isso.
Ai, que linda. É muito bom a gente poder se orgulhar da nossa trajetória.
Verdade.
Bom, Adriana, infelizmente, está chegando ao final. Então, muito obrigada por esse papo ótimo, que eu tenho certeza que irá inspirar muitos seguidores a procurarem uma carreira brilhante como a sua. Você teria alguma indicação de leitura e ou vídeo e ou filme para os nossos ouvintes preencherem o tempo vazio no isolamento?
Olha, sim, eu tô tentando, né, sair dessa parte, doutorado da minha... ler outras coisas, porque, assim, acho que você sabe que no doutorado a gente não tem, ainda mais quando a gente trabalha, não tem pra nada. Eu vi uma série que eu achei super sensível e que retrata um monte de coisa interessante, que chama Annie, não sei se já vi, mas se você não viu, é uma série muito legal. Tá na Netflix, eu fazendo propaganda aqui, não pode, né? Mas, enfim, tá lá. Um filme, dois filmes que eu vi, que eu achei lindo. Um chama Milagre na Cela 7, que você também já viu. Nossa, esse filme eu acho que... Eu chorei mesmo, verdade. É um filme muito bonito, muito bonito. E O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme também super interessante, legal, super, 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 super. De livro, um dos últimos livros que eu... Na verdade, eu tô terminando de ler, né? De Aipuni, eu acho que é de verdade. Tem um livro também que eu terminei de ler recente, chama O Domínio do Amor. Dom Miguel Ruiz também, muito interessante, que fala uma linguagem do amor, descubro, é muito legal. E por fim, o que eu li recentemente, que eu gostei muito, mas muito mesmo, com várias, é da Djamila Ribeiro, né, que é incrível esse livro, e vários outros que ela já fez. E tem uma live também que eu quero indicar todos os dias, entrando lá, às vezes ficar, que é da Tereza, que é quem gosta de samba, quem gosta da diversidade, quem gosta da vida como ela é, todos os dias. A Tereza Cristina tá fazendo um trabalho incrível de todos os dias, 10 horas da noite, no canal do Instagram dela, ela faz uma live. Assim, tem lives que ela homenageia vários artistas, cantores, cantoras e tal, e eu também tá me preenchendo o tempo, porque eu sei que todos os dias, 10 horas da noite, ela vai estar lá, faça chuva ou faça sol, e também tá me preenchendo durante esse isolamento. Eu acho que é por aí.
Nossa, que legal. Tanta gente tá me falando, sabia da live da Tereza Cristina, acho que ela tá realmente tendo um papel muito importante no isolamento social. E muitas pessoas. Obrigada, Adriana, pelas dicas. Eu só conheço o... Como é o Menino do Vento? Esqueci agora o nome.
Menino do Vento.
Isso, mas realmente é um filme muito inspirador. Então, os outros eu vou procurar ler. E, bom, queria sugerir um também, que eu terminei de ler essa semana, mas que também vai na linha, mais ou menos, do que você colocou, que é Meio Sol Amarelo, de Chimamanda.
Meio Sol Amarelo.
De Chimamanda. Ngozi. É um livro maravilhoso sobre a secessão, né, de Biafra, da Nigéria, no final da década de 60. Assim, ele explica muito bem as divisões étnicas na Nigéria, a questão dos preconceitos que existem entre eles. É bem interessante, vale a pena conferir.
Ah, obrigada, eu vou ver.
Bom, Adriana, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas a gente já está se encaminhando para o final.
Olha, eu realmente espaço, a conversa foi ótima, agradeço toda essa dedicação e eu sei do seu amor pelo transporte, eu sei porque eu sinto, não porque eu te conheço profundamente, mas sinto quando você fala, sinto nos seus posts, assim, que é um amor muito grande e eu acho que realmente a gente faz algo que a gente ama, tem sei lá, uma aparência diferente, né? Eu compactuo desse amor, dessa paixão pelo transporte, pela mobilidade, por fazer a diferença, por tentar transformar nossas cidades, nossa sociedade, que é um trabalho muito árduo, ainda mais se a gente pegar pelo gênero, por sermos mulheres, às vezes por sermos mais novas, uma série de... por não estarmos em lugares que pertencem, mas que a gente pode chamar outras mulheres, as negras, LGBTI, enfim, outros inúmeros aí, e... É lindo o que você faz, é lindo o seu trabalho, parabéns. Conte comigo para qualquer coisa. sinta-se super abraçada, lida por ter esse espaço, por levar a inquietude e por fazer mesmo, por disseminar isso quanto que é tão importante, eu acho, né, para a nossa sociedade e para o nosso mundo como um todo. Parabéns, eu tenho a te agradecer.
Obrigada. Eu que agradeço por você ter topado gravar aqui. A gente está gravando na sexta-feira à noite. A Adriana teve uma semana super cansativa, mas ela está aqui dando o melhor de si. Eu achei que nosso papo ficou muito dinâmico. Eu gostei muito desse podcast hoje. E essa coisa da paixão é engraçada, porque essa semana minha irmã, uma amiga da minha irmã, postou, viu um vídeo meu e falou: nossa, muito engraçado essa paixão louca da sua irmã pelos transportes. Eu falei, acho que é uma paixão louca mesmo que eu tenho, porque... né? Mas eu acho que é isso, eu acho que talvez no nosso caso, por a gente ter sido tocada, né, pelo mosquito da mobilidade sustentável e da mobilidade ativa, você na Holanda e eu na Dinamarca, talvez isso esteja ainda mais vibrante dentro de nós, assim, porque a gente viveu na pele, a gente sabe o quanto é bom.
Verdade.
Mas bom, vamos lá, que também a gente, né, precisa descansar, tá aí no final da semana, você precisa ver a live da Tereza Cristina já.
Olha, você tem que entrar também, Jéssica, entra hoje pra você...
Vou tentar entrar.
Tá bom.
Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio, opinião, escreva para contato@atransportista@gmail.com. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @atransportista. Adriana, você quer deixar o seu Instagram?
Olha, o meu Instagram é... eu posso estar... Porque pode ser @avinsouza, porque eu nunca sei, de ser bem sincero.
Tá, eu coloco na descrição do podcast.
Ah, obrigada.
Então vocês podem seguir aí a Adriana e o Transportista e divulgar para os seus amigos também. A produção do podcast é minha, a edição é de Luiz Guilherme Leão. E como estamos com a primeira entrevistada falando sobre mobilidade ativa... Fiquem agora com Toda Vez Que Eu Dou Um Passo, O Mundo Sai do Lugar, do cantor pernambucano Siba.
Ha ha ha! procurei o fim do mundo, porém não pude alcançar. Também não vivo pensando de ver o mundo acabar. Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar. Que quando um deixa o mundo, tem 30 querendo entrar. Epa, na minha vaga não.
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.